E vamos agora com o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. Novamente aqui, dentro do programa A Voz da Diocese, estamos nós novamente aqui, equipe da Pastoral Operária, representada por mim, Toninha Carrara, para deixar mensagens com vocês dentro desse nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Sempre falamos aqui por que esse quadro chama-se A Classe Trabalhadora, porque nós achamos que aqui as pessoas que vivem do trabalho, todos somos uma só classe. Mesmo porque todos somos irmãos e irmãs em Cristo. E dentro do cristianismo nos consideramos irmãos e irmãs, como diz sempre o sacerdote diz na missa, né? Irmãos e irmãs, né? Então assim nos consideramos. E por isso nós nos chamamos classe trabalhadora, porque somos todos uma só classe e devemos estar sempre juntos e juntas, e quem trabalha sabe que tem aquele valor. Como sempre falamos aqui também, o valor do trabalho humano, tudo vem das mãos do trabalhador e da trabalhadora. Se a gente olhar em volta, você já sabe, né? Tudo que vemos, que usamos, que precisamos para a nossa vida, para o mundo, tudo é fruto do trabalho humano, não é? Graças a Deus a quem trabalha, seja voluntário, seja no lar, seja na empresa, no comércio, no serviço, seja autônomo, isso é sempre bem abençoado. Classe trabalhadora, parabéns. Somos todos e todas nós. Queridos e queridas, nesse mês de agosto temos aqui o Dia dos Pais, muito bom, falando em trabalhadores, né? O Dia dos Pais, porque Jesus também nasceu numa família trabalhadora, né? Filho de carpinteiro. Então já vamos iniciar aqui, Genivaldo, já vamos iniciar com a Bíblia, como fazemos sempre na nossa Pastoral Operária. Fazemos a leitura bíblica e comparamos com a nossa vida de trabalhadores. Vamos iniciar aqui com Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Por que vamos falar destes versículos aqui do capítulo 7 de Mateus? Porque fala, tendo aí o Dia dos Pais, fala em alicerces. Fala em alicerces. E os pais, nossa família, nossos pais são os alicerces da nossa vida, não é isso? Assim como Deus, que é Pai também. Mas vamos ouvir aqui Mateus 7, de 24 a 27, que diz assim: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra a casa. Porém, ela resistiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra a casa. Ela desabou e foi destruída. Queridos e queridas, nessa leitura, vemos que as pessoas que querem ter uma vida firme devem construir sua casa sobre a rocha. Tudo indica que Jesus entendia algo de construção civil, né? Falando de casas, assim, de construção. Justamente José, seu pai, né? Lembrando aqui do Dia dos Pais, lembrando José, pai de Jesus. Algumas pessoas falam pai adotivo, né? Porque, na verdade, Jesus é o Filho de Deus vivo. Mas quem o educou desde pequeno, o acolheu, né? O aceitou como filho, educou, o acolheu, foi José, realmente. E era mais do que um carpinteiro. Ele era um artesão que dominava o ofício de edificar uma moradia, sabia? José, conforme diz os estudos aqui de teólogos, ele não era somente carpinteiro, ele edificava uma moradia inteira. Entendia disso, né? Nas cidades da Palestina havia famílias que se dedicavam a um tipo específico de artesanato, que, já que não tinha indústria, né, na época, claro. E os segredos do seu ofício eram guardados e transmitidos de geração em geração. Bonito, né? os ofícios. Hoje a gente precisaria fazer isso, né? Aprender os ofícios, principalmente nessa época de desemprego, a gente aprender com os mais velhos ou com os amigos mesmo, aprender ofícios para que possamos trabalhar sem precisar de emprego, trabalhar por nossa conta, como seria bom. Pelo jeito aqui, claro, como não havia indústrias, o pai de Jesus, José, trabalhava por conta, né? Havia na Palestina vários trabalhadores, né, realmente dessa forma, artesanais, que se dedicavam a ofícios como barbeiros, talhadores de pedras e madeiras, açougueiros, padeiros e outros. Olha que bonito, né? Os trabalhadores da época de Jesus, né? Já tinha como hoje, temos açougueiros, padeiros, né? Barbeiros também já tinha. Supõe-se até que José e Jesus se empregaram na edificação de duas cidades próximas a Nazaré, né? Séforis e Tiberíades, né? Que diz aí os estudos dos teólogos que José, o carpinteiro, né, mas também trabalhava na construção de casas em cidades próximas a Nazaré. Então, nesta parábola, Jesus usou a comparação da construção de casas para o quê? Para questionar as nossas opções, a nossa vida, as nossas escolhas na vida. Essas escolhas, elas podem ser por moda, vaidade, conveniência, como a construção sobre a areia. Não resistem a desafios. Se a gente tem algum desafio, já baqueia. Ou podem ser consistentes também. A gente pode fazer escolhas na vida que sejam consistentes, resistentes, ainda que sejamos cercados por atrativos que querem inflamar o nosso ego, querem lidar com a nossa vaidade. Mesmo assim, a gente tem que saber escolher as questões que nos agradam, mas que também agradam o próximo, né? No primeiro caso da casa sobre a rocha, é sinal de que o que rege a nossa cabeça, as nossas escolhas, está enraizado em nosso coração e em nossa prática. Escolhemos fazer as coisas segundo o nosso coração e com convicção. No segundo caso, quando a casa é sobre a areia, nossas escolhas, nossas convicções, nossas ideias ficam frágeis, vulneráveis e nem resistem às pressões. De repente, hoje tem pessoas que caem aí na corrupção, caem na maldade. Por quê? Porque tem ideias fracas, não pensam, né? Não constrói suas ideias, suas concepções sobre a rocha, mas sim sobre a areia. Então Jesus, nesta